Mas que hino tão bonito, e eu mesmo gosto de cantá-lo e gosto de ouvi-lo. E acaba de ser cantado pelo nosso grupo de louvor de uma maneira assim tão inspirada e tão inspiradora, porque realmente ele fala aquilo que nós devemos ser o tempo todo. Quando eu imagino, e no final de cada culto de domingo à noite, eu digo, agora nós vamos sair como testemunhas de tempo integral, eu estou pensando exatamente nisso também. Porque vejam bem aquilo que nós estamos cantando ou acabamos de cantar. Usa-me, Senhor. E então, há quatro possibilidades, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. São quatro figuras de linguagem, nós podemos dizer quatro símiles, porque cada uma delas é introduzida com a palavra como. Então, como um farol, como uma ponte, como um abrigo, como uma flecha. Mas depois, enquanto nós estamos cantando, nós alcançamos alguns verbos que são absolutamente imprescindíveis para que sejamos usados pelo Senhor. Porque o hino diz, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer lugar, a qualquer hora, então sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Estas são as palavras aqui colocadas, e é quando nós, então, clamamos ao Senhor nestes termos, para que Ele nos quebrante, para que Ele nos use, para que Ele nos transforme, é que nós podemos ser usados pelo Senhor. Cada vez mais precisamos exatamente desta consciência, irmãos e irmãs, desta consciência de santificação. A palavra diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. E quantas vezes em nossas orações nós clamamos assim, Senhor, eu quero ver-te, eu quero sentir-te, eu quero perceber a tua mão dirigindo a minha vida. Mas a palavra diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Então é preciso cantarmos como nós acabamos de cantar com a nossa banda. Senhor, quebranta-me. Senhor, molda-me. Senhor, transforma-me. Senhor, usa-me. Eu quero ser usado por ti em todas as situações. Isso é ser uma testemunha de tempo integral, como ainda hoje no culto eu vou dizer logo mais quando estivermos encerrando. Isto é que nós precisamos, mas antes de chegarmos lá, precisamos desta disponibilidade diante de Deus para a nossa santificação, através da qual o Espírito Santo vai nos quebrantando, vai nos moldando, vai nos preparando e vai nos usando para a glória do Senhor. Aliás, pensando nisto, nós retornamos mais uma vez ao Salmo número 13, e vocês recordam que no domingo passado nós iniciamos esta meditação, depois já continuamos nesta última quarta-feira e estou neste momento continuando também, uma vez que durante esta semana nós estivemos celebrando no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças nesta última quinta-feira. Sabemos que este é um feriado, historicamente falando, muito ligado à história dos Estados Unidos. Então, nessa última quinta-feira foi o dia de ação de graças lá. Mas nós trouxemos também para a nossa própria nação a mesma ideia. E ela foi eventualmente aprovada e sancionada como sendo também um dia nacional de ação de graças. Por causa deste motivo de gratidão, e no domingo passado foi o nosso domingo de gratidão, quando no culto da manhã e no culto da noite nós colocamos a nossa gratidão diante de Deus pelas bênçãos alcançadas, é que nós estamos refletindo no Salmo 13, a partir do último versículo, versículo número 6. Ouça bem o que diz o Salmo 13, no versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E nós repetimos esta frase tanto no domingo passado quanto na última quarta-feira, estamos fazendo agora. Deus me tem feito muito bem. Deus tem feito muito bem a você. Por isso nós queremos sempre agradecer ao Senhor. Quando Ele nos quebranta, quando Ele nos molda, quando ele nos purifica, quando ele nos usa, como aqui está, como farol, como ponte, como abrigo, como flecha, nós dizemos, Deus está me fazendo muito bem, porque ele está me usando para a sua honra e para a sua glória. Então eu oro e digo, Senhor, usa-me como tu queres, em qualquer lugar, a qualquer hora, para a tua honra, para a tua glória. Deus me tem feito muito bem. Diga isso agora. Deus me tem feito muito bem. Mais uma vez, Deus me tem feito muito bem. Vamos agora à leitura do Salmo 13, são apenas 6 versículos, e ele conclui com o versículo número 6, de onde nós extraímos a frase que acabamos de repetir. Vamos lá. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Diga isto. Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A maneira como Davi começa o Salmo, como vimos domingo passado e na quarta-feira, é diferente da maneira como ele conclui o Salmo. Ele começa perguntando ao Senhor até quando, até quando, até quando, até quando. São 4 vezes nos 2 primeiros versículos em que o salmista Davi levanta esta pergunta, até quando? Por exemplo, ele inicia no versículo 1º falando da sua posição, do seu sentimento, da sua sensação, vamos assim dizer, de que Deus se estava esquecendo dele, que Deus não estava se lembrando dele, que Deus estava escondendo o rosto dele mesmo, como Davi. Então, até quando esconderás o teu rosto de mim? Até quando te esquecerás de mim? Era aquela sensação, como vimos domingo passado, do abandono de Deus, do esquecimento de Deus, da ausência de Deus, do silêncio de Deus. Na quarta-feira, nós vimos mais uma vez este até quando, mas agora, a partir do versículo 2, quando ele diz, até quando eu vou consultar com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia. E depois em outros versículos também dos Salmos, como por exemplo, ó, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Nós refletimos, então, na quarta-feira, sobre o caos, a confusão, e muitas vezes a palavra convulsão é ainda mais exata, que nós sentimos no coração. Parece que cada pensamento vai para um lado, cada sentimento vai para um outro. E nós nos perguntamos, Senhor, a minha alma está um verdadeiro caos. Até quando, Senhor, eu vou consultar a minha alma? Eu vou falar comigo mesmo, mas em tristeza, em confusão, num sentimento de que eu estou emparedado, estou acuado, eu estou sem sentido. Então, este até quando tem a ver com esta sensação, com este sentimento de caos interior. A alma está perturbada. Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Agora, é interessante que mesmo fazendo esta pergunta, como aquele diz no final do Salmo, o Senhor me tem feito muito bem, ele também diz, ó minha alma, por que estás perturbada dentro de mim? Confie em Deus, espere em Deus. Descansa em Deus. É o próprio salmista levantando a pergunta e ele mesmo trazendo uma resposta para solucioná-la. Como nós devemos fazer, quantas vezes nós também dizemos à nossa alma, por que te perturbas dentro de mim? Há mais uma outra lição que nós vemos no Salmo 13, como acabamos de ler, E podemos vê-la, por exemplo, no versículo número 2, no quarto até quando. É o segundo até quando do versículo 2, mas é o quarto até quando do Salmo. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai pensar que prevaleceu contra mim? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai me desprezar? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai zombar de mim? Ele diz no versículo 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Então, a terceira reflexão que nós temos nestes até quandos do Salmo 13, mas sempre conectados nós com a última frase, porquanto Deus me tem feito muito bem. A nossa terceira reflexão tem a ver com as lutas que enfrentamos. Quando pensamos na alma abatida, na alma sofrida, estamos pensando nas lutas interiores. Agora, quando pensamos nos adversários, nos inimigos, como o salmista que coloca, estamos pensando em outras situações fora de nós, contra as quais nós temos de lutar. Nós sabemos que o pecado ele trouxe uma ruptura quádrupla na nossa vida, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à natureza que nos cerca e em relação a nós mesmos. Então, quando Davi pergunta até quando, Senhor, esses meus inimigos vão pensar que estão vencendo ou vão zombar de mim ou vão dizer que eu vacilei, que eu caí, ele está tocando nesta terceira ruptura, a ruptura horizontal com aqueles que nos cercam. E ela acontece, essa ruptura acontece o tempo todo. Nós sabemos disso, porque você tem enfrentado isso, eu tenho enfrentado isso, nós, seres humanos, enfrentamos isso. Então, este até quando é, Senhor, até quando eu vou ter que lidar com estes inimigos? É uma tristeza da vida, nós temos de enfrentar lutas. Agora, mais triste ainda, eu penso, é termos de enfrentar inimigos. Quando temos de enfrentar lutas, problemas, dificuldades, empecilhos, obstáculos, parece que a gente vai lutando, vai vencendo aqui, espera um pouquinho acolá, volta a vencer aqui. Mas quando se trata de adversários, quando se trata possivelmente de alguém, ou de mais de um alguém, os inimigos, como diz o salmista, aí é muito mais difícil. A luta é mais renhida, ela é muito mais forte. Se nós considerarmos que este salmo pode ter sido escrito, segundo alguns estudiosos, a partir daquele contexto da rebeldia de Absalão, daquele seu levante, daquela sua postura absolutamente 100% contra o seu pai, esta é uma vertente de interpretação do Salmo, então nós podemos entender o salmista Davi dizendo, Senhor, até quando eu terei de sofrer contra os meus inimigos? E até quando os meus adversários vão pensar que se eu vacilar, eles venceram a parada? Porque isto acontece, senão para todos nós, o tempo todo, mas possivelmente para todos nós durante algum tempo ou para muitos de nós durante um bom tempo também. É a luta contra inimigos, contra adversários. No caso de Davi, seria um adversário de dentro de casa. Irmãos e irmãs, se adversários ou inimigos fora de casa já trazem tantos desafios para nós, imaginemos agora adversários ou inimigos dentro do próprio lar, dentro da própria casa, como era este o caso de Davi. Ou seja, um dos seus filhos se rebela contra ele, se levanta contra ele. Haveria tristeza maior para um pai ou uma mãe do que ter os seus filhos, seja apenas um filho, ou uma filha, ou mais de um dos filhos, se rebelando contra num ato de total desobediência, até mesmo de desafio, de assinte contra os pais, isso traz uma imensa tristeza. É alguma coisa que consome um pai, consome uma mãe, ver os seus filhos contra eles como pais. Não é apenas uma questão de desobediência. Eu estou pensando em rebeldia. Eu estou pensando em rebelião. Eu estou pensando num ato permanente, contínuo, de desrespeito e que muitas vezes, isso lamentavelmente tem acontecido, resulta até mesmo em agressões físicas de filhos contra os seus pais. Davi está expressando isto aqui. Até quando, Senhor? Até quando os meus adversários, os meus inimigos vão pensar que estão vencendo o Senhor? Não consintas isto, Senhor. Eu não quero que os meus adversários, os meus inimigos digam: nós conseguimos prevalecer contra ele. Eu não quero isto, Senhor. Ele estava enfrentando, volto a dizer, dentro desta linha de interpretação de que é um fato histórico, na rebelião de Absalom, que isto era o sentimento profundo de Davi. Até quando, Senhor, os meus adversários? Logo na minha casa, logo dentro do meu lar. Lar deve ser um lugar de refúgio, no bom sentido da palavra. Não lugar de esconderijo contra membros da própria família. Lar deve ser um lugar de paz e não de tristeza. Lar deve ser um lugar de tranquilidade e não de agitação. E vou mais adiante de maneira muito extrema. O lar deve ser como um céu na terra e não como um pedaço do inferno na terra. Porque isto muitas pessoas têm enfrentado dentro do seu lar. Quantas são as pessoas que procuram tardar ao máximo o seu retorno para casa no final do dia? Exatamente, porque voltar para casa é voltar para um lugar onde não se quer estar. Eu conheci pessoas assim, tenho conhecido pessoas assim. Estou me lembrando agora de uma dessas pessoas que me disse: pastor, o que eu faço é sair de casa bem de madrugada, quando todos ainda estão dormindo, e retornar bem tarde da noite, quando todos já foram dormir. Os irmãos já me disseram, pessoa como esta pessoa me disse, que ficava perambulando depois que acabava o seu expediente do trabalho, digamos, 5 ou 6 horas da tarde, ficava até 11 da noite andando, perambulando pelas ruas para matar o tempo, como se diz, a fim de não voltar para casa e encontrar alguém ainda acordado. E poucas horas depois, já se levantava, de madrugada, para não ver ninguém se levantar em casa. Isto durante não é um ano, não 2 anos, mas muitos anos. Irmãos, que tristeza isto. Quando eu ouvi isto da própria pessoa, eu senti um impacto muito forte. Porque você ter que caminhar pelas ruas apenas para não ter de voltar para casa enquanto há uma pessoa acordada, isto é um drama sem fim. Até quando, Senhor, eu vou viver num inferno como este? Esta é a expressão que a pessoa usou. Mas que é algo trágico, que é algo desastroso, para dizer o mínimo. Senhor, que coisa! Que coisa! E o salmista diz: até quando os meus inimigos, os meus adversários vão me ver vacilando e vão dizer: nós prevalecemos contra ele? Outras vezes são adversários mesmo, inimigos, mas não da família, de fora, que ficam ali atazanando a vida, como a gente diz, perturbando o tempo todo, ameaçando o tempo todo, trazendo intranquilidade o tempo todo, trazendo infelicidade o tempo todo, e nós clamamos até quando, Senhor? Isto pode acontecer de diferentes maneiras, às vezes de maneira tão sutil que nós até nem percebemos, outras vezes de maneira declarada, frontal, que nos deixa completamente tontos, estonteados, para não dizer perdidos numa situação. Certa ocasião, estava me aproximando de alguém que eu conhecia muito bem e há muitos anos, desde a minha juventude, e essa pessoa, ao me ver, começou a chorar, mas muito mesmo. Era um homem já, nos seus 40 anos de idade, um pouco mais. E eu disse, mas o que é que está acontecendo? Por que esse choro tão convulsivo? E ele disse, porque no meu trabalho levantaram uma tremenda calúnia contra mim. Eu não fiz nada de errado, mas estou sendo caluniado, estou sendo perseguido, eu não aguento mais. Ele estava como Davi neste salmo. Senhor, não é possível isto. Eu não quero que os meus adversários me vejam chorando. Eu não quero que os meus inimigos me vejam vacilando, porque vão dizer, nós prevalecemos contra ele. A resposta, porém, que o próprio Senhor deu a Davi, ele aqui coloca no versículo 5, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação se alegrará o meu coração. Este mas, ele introduz um contraste no raciocínio. Nós sabemos disso. Toda vez que nós vemos um mas, porém, entretanto, no entanto, já sabemos que haverá uma virada no raciocínio. Haverá uma outra direção naquilo que está sendo dito. E é o que o salmista faz aqui. Depois de apresentar todo o seu desapontamento com aquilo que ele considerava um esquecimento de Deus, depois de enfrentar um caos interior, depois de perguntar a Deus sobre os seus inimigos tentando prevalecer contra ele, ele diz, mas, a despeito disto tudo, eu cantarei ao Senhor e na salvação, isto é, no livramento do Senhor, a minha alma se alegrará. Meu irmão e minha irmã, não há noite que dure para sempre. Não há noite de caos na alma que dure para sempre. Não há noite de caos nos relacionamentos familiares ou fora da família que dure para sempre. Em algum momento, o sol há de raiar. Em algum momento a aurora vai surgir, em algum momento o dia vai nascer. E então, como salmista, você e eu podemos dizer, cantaremos ao Senhor e no seu livramento a nossa alma se alegrará. Nós vamos exaltar o Senhor porque ele nos tem feito muito bem. Veja que no Salmo número 37, que você conhece muito bem, se eu perguntar o que diz o versículo 4 ou o que diz o versículo 5, tenho certeza que você vai dizer de memória. Por exemplo, Salmo 37, 4 diz, alegra-te, deleita no Senhor, ou deleita-te no Senhor, e ele há de conceder o desejo do teu coração. No versículo 5, nós temos um texto que é por demais conhecido e recitado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agora veja bem, começando então com o versículo 5, que eu acabei de mencionar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Agora, no versículo 6 em diante, nós vamos entender o que é que Deus vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse o mais, o que é? A Bíblia diz, vamos ao versículo 6, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Veja mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e ele fará com que a tua justiça sobressaia e com que a tua luz brilhe como a luz do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Quantas vezes a injustiça pode talvez não ser contra nós, mas é contra alguém? Quantas vezes a injustiça traz indignação ao nosso coração? E o salmista está dizendo isso: não te indignes por causa dessas pessoas. Deixa a ira, abandona o furor, porque a coisa mais fácil, do ponto de vista humano, é nós nos irritarmos, ficarmos tão arrasados que aquilo vira uma revolta dentro de nós. O salmista diz: segura um pouco, segura aí. Deixa a ira. Não consintas, não permitas que a ira domine o teu coração e que você passe agora a viver a partir da sua ira interior. Não permita isso, diz a palavra. E abandone o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque às vezes na nossa indignação acabamos fazendo o que é mal. Porque os malfeitores, diz a palavra, serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Quantas vezes isso já aconteceu com você e comigo? Nós seguramos a indignação, nós não nos deixamos levar pela ira, nós entregamos de fato ao Senhor o nosso caminho, confiamos nele, e ele promete que vai fazer com que a nossa justiça sobressaia e com que a luz brilhe como se fosse meio-dia. E de repente, muitas vezes mesmo de repente, nós olhamos a direção daquele injusto, daquele ímpio, daquele adversário, daquele inimigo que estava tripudiando sobre nós, que estava zombando de nós, e ele já não mais existe. Ele já se foi. O Senhor diz isto. É a palavra do Senhor que nos fala de maneira clara. No Salmo 23, que você conhece muito bem, o Senhor é o meu pastor, o texto nos diz, quase no seu final, que o Senhor vai colocar uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Ele vai fazer isso. Precisamos deixar a vingança com o Senhor. É Ele quem cuida destas situações. Confiamos nele. Descansamos nele. E Ele faz a nossa justiça sobressair como a luz do meio-dia. Já pensou nisso? Por isso o salmista Davi diz: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. E então você diz, mas o Salmo 13 começa de um jeito, termina do outro. É verdade. Ele começa com quatro: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu terei a sensação de estar sendo esquecido por ti? Até quando a minha alma vai ser um caos interior? Até quando os meus inimigos vão tripudiar sobre mim? Até quando terei a sensação de que tu escondeste de mim o teu rosto? No entanto, ele diz, eu confio na tua benignidade, Senhor, e na tua salvação, no teu livramento, se alegrará o meu coração. Por isso, eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. É isto que resulta o nosso descansar no Senhor. Hoje pode tudo parecer terrível. Péssimo, pior do que péssimo, se é que existe. Mas um dia a gente vai olhar e vai procurar onde estão aqueles que lutavam contra mim, contra o Senhor, que traziam tanta indignação ao meu coração. E nós vamos ter que dizer, como diz o salmista no Salmo que nós lemos há pouco, 37. Desapareceram. Eles se foram. Não estão mais aqui. Então, meu irmão e minha irmã, toda vez que você estiver enfrentando estes até quandos, lembre-se da última frase do Salmo 13. O Senhor me tem feito muito bem. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, porque diante de tantas dificuldades da vida, e hoje, como estivemos refletindo, diante de tantas injustiças, inimizades, contrariedades, às vezes dentro da própria família, e fora da família, então nem se diga, mas nós temos aprendido uma coisa, que em algum momento tu hás de intervir. A nossa alma há de se alegrar no teu livramento. Nós cantaremos a ti e diremos para que todo mundo ouça: o Senhor me tem feito muito bem. Senhor, confirma a tua palavra do nosso coração. No nome de Jesus. Amém.